No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Inicia a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em Belém. Maranhão apresenta projetos ambientais inovadores na COP30. Acre ocupa 12º lugar na lista de segurança pessoal do país e Pastoral da Saúde realiza formação continuada em TEFEX.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, iniciamos essa edição com informações do Acre, porque o estado está ocupando o 12º lugar em segurança pessoal do país. Os dados são do levantamento de competitividades dos estados. Confira com Zaqueu Rocha.
O Acre aparece em 12º lugar no ranking nacional de segurança pessoal, segundo o ranking de competitividade dos estados, divulgado neste mês. O levantamento, que mede o risco de violência letal nas unidades de federação, coloca o estado entre os mais bem posicionados da região norte, atrás apenas de Roraima, que ocupa a 7ª posição, e de Tocantins, em 10º lugar. No mesmo indicador, Rondônia ficou em 18º, Amazonas em 19º, Pará em 20º, e o Amapá aparece em 27º, uma das piores colocações do país. O índice de segurança pessoal é o componente mais relevante dentro do pilar de segurança pública, que tem o maior peso, 12,6%, entre os 10 pilares avaliados pelo estudo. O estado de São Paulo está em primeiro lugar. A análise considera a categoria de mortes violentas internacionais, MVI, que soma vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais, tanto em serviço quanto fora dele. Da Rádio Veitos Florestas, em Cruzeiro do Sul, no Acre, Zaqueu Rocha, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Durante uma operação do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, no município de Borba, foi aplicada a maior multa deste ano por desmatamento ilegal no valor de mais de R$24 milhões. A multa foi deflagrada após um poceiro desmatar mais de 2 mil hectares de floresta nativa. Saiba mais com o Nuno Lobo.
De acordo com o IPAAM, a área desmatada é de 2.345 hectares de floresta nativa, o equivalente a mais de 2 mil campos de futebol. No local foram constatadas a derrubada e queimada de vegetação, além da abertura de áreas típicas de fazenda, indicando que a ação ilegal teve como objetivo o uso da terra para a criação de gado de corte. O ocupante irregular, popularmente conhecido como poceiro, recebeu a maior multa aplicada em 2025 por desmatamento ilegal, no valor de R$24.350.000. Marcelo Barroncas, gerente de fiscalização ambiental do IPAAM, explica que a operação foi deflagrada após o órgão receber denúncias indicando a queimada de uma grande área próxima ao município de Borba.
Através de denúncias nas redes sociais e também dos canais de recebimento de demandas do IPAAM, foram feitas informações a respeito de uma grande queimada próximo à sede do município de Borba. Deslocou-se até o município uma equipe do IPAAM com apoio do Batalhão Ambiental. Chegaram ao município e aceitaram. A equipe teve apoio também da Polícia Militar local. Logo em seguida, se deslocaram até o local onde ocorreu essa queimada e onde ocorreu também a supressão vegetal.
Ainda segundo o gerente, durante a fiscalização foi possível identificar o autor do crime, que é conhecido na região pelas práticas ilegais.
Chegando ao local, foi possível constatar uma área de supressão de 2.345 hectares, uma área gigantesca. Posteriormente, foi identificado também que houve uso do fogo. Foi possível, através dessa operação, identificar o responsável. Esse responsável foi autuado em mais de R$24 milhões. E também foi feita o embargo de toda a área, onde foi suprimida de forma irregular. Mesmo antes de ir para essa operação, o IPAAM já havia feito o embargo remoto da área para tentar evitar maiores danos.
O homem autuado tem 20 dias a contar da notificação para apresentar defesa administrativa ou efetuar o pagamento da multa. Os cidadãos podem denunciar crimes ambientais por meio do número de WhatsApp da Gerência de Fiscalização do IPAAM, o 985579454. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma equipe de repórteres da Rede de Notícias da Amazônia está em Belém para a cobertura da 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30. Na manhã desta segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou a abertura oficial do evento. No primeiro dia da conferência, a liderança indígena cobra mais protagonismo das autoridades. A reportagem é de Carlos Alexandre.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu oficialmente a COP30, Conferência da ONU sobre o Clima, realizada pela primeira vez na Amazônia. Durante o discurso em Belém, Lula exaltou o povo paraense e valorizou a cultura e a culinária local. Ele destacou que trazer a COP para a Amazônia foi uma decisão ousada e de coragem política. Disse que a crise climática já é uma tragédia do presente e defendeu ações urgentes contra o negacionismo climático.
E queria dizer para vocês que fazer a COP aqui é um desafio tão grande quanto a gente acabar com a poluição do planeta Terra. Seria mais fácil ter feito a COP numa cidade acabada, numa cidade que não tivesse problema. E nós resolvemos aceitar o desafio de fazer a COP no estado da Amazônia. Essa lição, diria, de grandeza humana, provando que se os homens que fazem guerra tivessem aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar US$1,3 trilhões para a gente acabar com o problema que mata do que colocar US$2,7 trilhões para fazer guerra como fizeram no ano passado.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reforçou que o evento é uma oportunidade para o mundo conhecer o potencial do Brasil e as ações para cumprir os acordos de Paris e Copenhague.
Mostrar que a lei do combustível do futuro, que descarboniza o Brasil com etanol, com biodiesel, com diesel verde, com combustível sustentável de aviação, demonstrar o quanto nós temos feito no crescimento da eólica, da solar, demonstrar que as potencialidades do Brasil têm sido utilizadas a favor da descarbonização.
Mas nem tudo foi celebração. A liderança indígena Wanda Witoto deixou a COP logo neste primeiro dia, criticando a ausência de representantes do Amazonas nas discussões. Para ela, os políticos do estado deveriam estar nas mesas de debate, tratando de financiamento climático e adaptação das cidades amazônicas. De Belém, da COP30, Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Maranhão apresenta projetos ambientais inovadores na COP30.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima promete ser também a COP dos povos indígenas. Saiba mais com Yane Silva.
Teve início hoje na cidade de Belém, capital do Pará, coração da Amazônia, a COP30, que reúne aí milhares de pessoas, entre elas jornalistas, autoridades do alto escalão, sociedade civil organizada, povos e comunidades tradicionais, os povos originários, gente de toda parte do mundo, com o só objetivo reverter o aquecimento global no planeta. Na Zona Azul, nós conversamos com a liderança Chay Suruí, que foi nomeada para o Grupo Consultivo da Juventude sobre Mudanças Climáticas. A jovem fala da importância de levantar a bandeira da demarcação das terras indígenas.
Começou, né, mas essa luta que a gente vai travar aqui dizer sim à demarcação dos territórios indígenas, para dizer não à exploração do petróleo na Amazônia, para dizer sim aos povos tradicionais, que nós sejamos reconhecidos como os verdadeiros guardiões, não só na fala, mas na ação. É isso que a gente quer ver.
Irmã Amélia, da Congregação de São José, da Diocese de Balsas, também se encontra presente na COP30 com uma comitiva das Irmãs de São José. A mesma fala sobre os problemas encontrados na sua região e que precisa serem mostrados ao mundo.
Estamos participando desse momento importantíssimo, a COP30. Olha, nós que estamos prejudicadas no meio ambiente e o agronegócio está sendo um grande contribuidor nesse prejuízo. A nossa região de Balsas, o sofrimento que é para o povo, o desmatamento. E o desmatamento em função do agronegócio. Vamos lutar para que se respeite a natureza.
Com informações da COP30, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Maranhão está apresentando projetos ambientais inovadores durante a edição da COP30. A medida visa auxiliar no combate às mudanças climáticas. Os detalhes com Emanuele Araújo.
A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima tem início nesta segunda-feira em Belém, no Pará, reunindo chefes de Estado, organizações internacionais e representantes da sociedade civil para discutir soluções frente às mudanças climáticas globais. O Maranhão participa do encontro com uma série de projetos ambientais e sociais que serão apresentados pelo governador Carlos Brandão. As ações fazem parte das políticas do governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais e tem como foco o combate aos impactos ambientais, incentivo à bioeconomia e recuperação de áreas degradadas. Entre as iniciativas que o Maranhão leva à COP30 está a Floresta Viva Maranhão, lançado em 2024, considerado o maior viveiro público do Brasil. Localizado no município de São Bento, o projeto tem capacidade para produzir 1 milhão de mudas por ano e já beneficia 100 famílias da comunidade local. A ação busca recuperar áreas degradadas, gerar renda e estimular a produção sustentável, unindo preservação ambiental e desenvolvimento econômico. O governador Carlos Brandão fala sobre os projetos que serão apresentados.
Vamos levar para o mundo experiências do Terras para Elas, Floresta Viva, Maranhão Verde, Paz do Campo, Bolsa Agente Ambiental, Proetnos, a implantação do programa estadual da primeira universidade dentro de um território indígena, entre outras, projetos que nascem junto com as comunidades e que já transformam a vida de muita gente. Vamos também destacar a importância de preservar as nossas belezas naturais, como os lençóis maranhenses, que são patrimônio natural da humanidade, reconhecido pela Unesco. Fomos os primeiros a apresentar diretrizes estaduais para a COP30, demonstrando o nosso compromisso e o entusiasmo com as pautas debatidas.
Com a presença de representantes de diversos setores, a COP30 em Belém se torna uma oportunidade única para o Maranhão compartilhar suas experiências e iniciativas de sucesso, buscando parcerias e novas oportunidades para fortalecer suas políticas públicas ambientais. O evento, que segue até o dia 21, é um marco importante na luta global contra as mudanças climáticas e um espaço para fortalecer o compromisso com a sustentabilidade. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E enquanto o mundo discute soluções para frear as mudanças climáticas, histórias de Roraima mostram que o futuro também se constrói no presente. No primeiro episódio da série de reportagem Pauta COP, você vai entender o que é a clorofila e como ela ajuda o planeta. Acompanhe com Luana de Oliveira.
Dizem que o mundo está acabando, só que tem gente que continua plantando esperança. Enquanto líderes globais se reúnem em Belém para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, aqui em Roraima há quem faça a diferença com as próprias mãos, no quintal, na terra e no cuidado com o verde. Em Boa Vista, o produtor rural Getúlio Lacerda, ao lado da família, mantém o sítio Horta Clorofila. O nome vem da substância que dá cor às plantas, a clorofila. O início dessa história foi simples, uma ideia para mudar de vida.
Começamos a produzir por, assim, se cansar de trabalhar de empregado, né, ganhando o que não dava nunca, e ter o que é da gente própria, por exemplo, produzir seu próprio alimento, plantar. Já imagine plantar uma sementinha aí que nasce com 1 centímetro e aí acaba chegando a 1 quilo, né? Você poder prosseguir olhando aquele processo todo, isso é muito bom.
O sítio abastece moradores da região com hortaliças como alface, couve e cheiro verde. Apesar de ainda usar alguns produtos químicos, Getúlio explica que busca sempre reduzir o máximo possível e apostar em alternativas naturais.
Para a comunidade é trazer um alimento, né, mais limpo, com menos agrotóxicos, a questão da economia de água e para poder produzir mais em menos espaço, porque às vezes tem pessoas que têm 1.000 hectares, mas a produção é só mato, não tem produção quase nada, né?
Para a engenheira agrônoma e gerente do Horto Municipal, Dainara Araújo, a clorofila é símbolo de vida e está no centro da sustentabilidade.
Se não existir clorofila, não existe o processo de fotossíntese e não existe oxigênio na atmosfera. Então, sem oxigênio, nenhum ser vivo ele consegue sobreviver. Então, o papel importante é nós plantarmos árvores. Quanto mais árvores, mais oxigênio.
E quem quiser fazer parte desse movimento verde tem incentivo. Em Boa Vista, o Horto Municipal disponibiliza gratuitamente até 3 mudas por mês para cada família. São plantas ornamentais, frutíferas e medicinais, produzidas com acompanhamento técnico, tudo para estimular o plantio e a arborização da cidade. Histórias como a do sítio Horta Clorofila mostram que o futuro pode ser semeado agora e que o verde da Amazônia não é só cenário, é inspiração. A série Pauta Cop vai mostrar ao longo da conferência exemplos e iniciativas que fazem de Roraima parte dessa transformação por um mundo mais sustentável. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo, ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia.
Evento internacional em Belterra conecta bionegócios da Amazônia a líderes globais. Promovido pelo Sebrae e Global Citizen, o evento reuniu empreendedores e financiadores para também debater sobre questões climáticas. Mais informações com Daniela Pantoja.
O Polo Sebrae de Bioeconomia, localizado em Belterra, no estado do Pará, foi palco de uma conexão entre empreendedores locais, líderes globais, investidores e autoridades. A programação promovida pelo Sebrae no Pará, em parceria com a organização internacional Global Citizen, faz parte da programação da entidade brasileira para a 30ª Conferência das Partes, a COP30, e inclui debates com especialistas globais sobre sustentabilidade, encontros entre grandes investidores e startups amazônicas da bioeconomia e ainda uma feira de pequenos negócios sustentáveis. De acordo com Rubens Magno, diretor superintendente do Sebrae no Pará, promover esse evento em um território que abriga o Polo Sebrae de Bioeconomia cria uma experiência inclusiva para esses empreendedores que, na maioria das vezes, retiram seus produtos da floresta. É uma oportunidade para gerar mais renda com sustentabilidade.
É um mundo reconhecer que os guardiões da floresta estão aqui. Eles estão aqui. São essas pessoas que são os pequenos extrativistas, são essas pessoas que cuidam da floresta verdadeiramente. A gente tem uma ancestralidade gigantesca aqui que muitas vezes não é reconhecida nem vista. Eu tenho certeza que com essa COP vindo para cá, essas pessoas, além de serem reconhecidas, elas também se auto-reconhecem. E dessa forma, o papel do Sebrae, ao longo dos 52 anos de história aqui na Amazônia, principalmente aqui no estado do Pará, é fazer com que essas pessoas também se vejam como empresários.
Uma das frentes do evento foi a participação de 20 startups atendidas e impulsionadas pelo Sebrae no Pará, que tiveram a oportunidade de manter contato com potenciais investidores internacionais para o crescimento de seus negócios. Ana Costa, que desenvolveu a Cariátides, uma empresa que dispõe de um site para vendas e exposição de arte da região, e também uma galeria virtual para comercialização, destaca a importância de integrar as tecnologias com a valorização desses atores locais.
Então, esse leque de tecnologia, de soluções, é um ecossistema cultural digital que a Cariati vem propor para trazer visibilidade, valorização e gerar renda para esses artistas. E participar desse evento hoje é uma forma da gente mostrar para outras pessoas, principalmente para pessoas de fora de Santarém, que aqui a gente tem artistas muito talentosos, mas além disso a gente também tem potencial de tecnologia. A gente consegue desenvolver tecnologias de ponta sem depender necessariamente do resto do país. Então, a gente vem tanto para mostrar que o Norte, ele é potência artística, mas também é potência tecnológica.
Outra iniciativa também apresentada e com alto potencial científico foi a de Wallace Gomes, professor da Universidade Federal do Oeste do Pará e neurocientista. Ele pesquisa modelos suplementares de doenças neurológicas como o AVC e encontrou alguns neuroprotetores naturais em uma planta da Amazônia.
Há quase 20 anos, nós pesquisamos modelos suplementares de doenças neurológicas, como AVC, como trauma da medula, Alzheimer, Parkinson. E nos últimos 15 anos, nós estamos investigando a excelente hipótese de que no meio da grande biodiversidade amazônica, existiriam neuroprotetores naturais. Tá? Nós encontramos alguns neuroprotetores, né, naturais e avançamos bastante em um derivado do gengibre amazônico. Né? Ele já é consagrado na medicina popular. Eu orientei duas teses de doutorado, né, com modelos experimentais na UFPA, um em ratos paraplégicos e outro em ratos com AVC. E na UFPA, né, nós descobrimos, que na UFOPA também, que o gengibre amazônico, quando ele trata animais com AVC experimental, ele diminui a lesão, diminuindo a neuroinflamação.
A terceira frente do Global Citizen, sessão Bioterra, foram os debates com especialistas globais que apresentaram suas ideias em painéis de conteúdos estratégicos para a temática da sustentabilidade. O evento aconteceu no Museu de Ciências da Amazônia, o MUCA. De Belém, no Pará, da COP30, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pastoral da Saúde realiza a formação continuada em Tefé. O encontro reuniu agentes de várias paróquias do Médio Solimões, da prelazia de Tefé, com foco na espiritualidade, conhecimento e motivação para a missão evangelizadora. Saiba mais com Hanna Clara.
A Pastoral da Saúde da Prelazia de Tefé realizou nos dias 8 e 9 de novembro uma formação continuada com o tema Espiritualidade, Conhecimento e Motivação para Seguir Evangelizando. O encontro ocorreu no Centro Pastoral Irmão Falco, reunindo 35 agentes das cidades de Tefé, Fonte Boa, Maraã, Alvarães e Caiambé. Irmã Creuza, vice-coordenadora da Pastoral da Saúde na Prelazia de Tefé, ressaltou o objetivo e a importância desta formação voltada aos agentes de pastoral.
O objetivo é dar conhecimento para os agentes que voluntariamente se colocam nesse serviço, para que eles tenham assim, segurança em desempenhar o trabalho na pastoral, que é o trabalho de visita, tanto domiciliar como também hospitalar. Também nas orientações dos cuidados preventivos em relação à saúde. Então, essa formação, ela visa dar esse suporte, né, para que elas se sintam seguras na realização do trabalho, tanto a nível familiar, quanto a nível comunitário, quanto a nível de orientação e visita no hospital.
A formação contou com a assessoria de Guadalupe Pérez, do Regional Norte 1 da CNBB, que destacou como o regional tem apoiado as formações e ações da Pastoral da Saúde.
Nós procuramos reunir todo mês com a coordenação inteira de cada prelazia, diocese e arquidiocese. Nossas reuniões são online, né? É justamente para ouvir delas, o principal, ouvir as dificuldades que elas têm na sua comunidade ou na sua diocese prelazia. Em cima das dificuldades que elas têm, a gente faz as nossas formações, né? Para ir diminuindo essas dificuldades. E a outra forma é estar presente, como estamos aqui hoje, com a formação da Pastoral da Saúde, falando mais integralmente para as pessoas que são, às vezes, a primeira vez, que não conhecem ainda a Pastoral direito. Então, a gente faz a formação para falar o que é a Pastoral da Saúde, como acontece, aonde ela acontece, quem pode ser um agente de pastoral, qual é o perfil do agente de pastoral.
Um dos participantes da formação, o doutor e agente de Pastoral da Saúde, Carlos Alejandro, da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, no município de Fonte Boa, destacou a contribuição da formação, seja ela na carreira profissional ou na vida cristã.
Essa formação, ela contribui muito na parte do contato diretamente com esses usuários, com esses pacientes, né? Seja no domicílio ou próprio de maneira hospitalar. Ela fortalece fortalece o nosso vínculo tanto espiritual como profissional, nos ajuda a ter empatia, ter esse contato diretamente com eles, de maneira ética também e responsável. E é um ponto positivo na nossa carreira e na nossa vida. Eu acredito que seja algo essencial para todos nós, cristãos ou não cristãos, né? Profissionais ou não profissionais da área de saúde.
A formação inclui momentos de oração, estudos e partilhas, com temas voltados ao fortalecimento da atuação pastoral e do compromisso com o cuidado integral da vida. Da Rádio Rural FM de Tefé no Amazonas, Ana Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.333 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Emanuele Araújo, Luana de Oliveira, Daniela Pantoja, Ana Clara, Zaqueu Rocha, Carlos Alexandre e Nuno Lobo. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.